Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Estão a partir de agora com a emissão vespertina em português da Voz da América. E hoje é domingo, é 23 de fevereiro de 2020. Desejamos a todos que estão connosco que estejam a ter um bom domingo. Estamos a transmitir desde os estúdios da Voz da América em Washington. Na apresentação está Ana Guedes, a produção é do Léo Sahilo. Estamos na onda média nos 1530, onda curta, entre 13.630 e 17.655. Estamos também na internet em voaportugues.com. Estamos ainda em FM na Guiné-Bissau, com a rádio Pijiguiti e a capital FM, isto em Bissau. Em Bulbé, rádio Papagaio, em Gabu, estamos com a rádio Sitchanouca, com a Leste FM. E em Bafatá, escutam-nos em FM com a rádio comunitária de Bafatá. Na emissão deste domingo na Janela de Angola, vamos falar aqui das dificuldades de se fazer investigação científica em Angola. Domingo também temos saúde com a doutora Graça Matinha e a seguir teremos o espaço do ouvinte. Para já, as notícias do mundo. E vamos às notícias neste domingo. O chefe de Estado-Maior das Forças Armadas Angolanas, General Egídio de Sousa e Santos, reafirmou o combate à gestão danosa nas unidades militares, por forma a que seja criado um ambiente salutar de trabalho e bem-estar para todos os militares e os civis. O general, que falava no Lubito, reconheceu que, apesar de progressos já obtidos, é necessário fazer melhorias nos aquartelamentos das tropas por forma a satisfazer as necessidades básicas dos soldados. Por outro lado, reconheceu a necessidade de continuar o trabalho de educação dos militares para a prevenção de alguns procedimentos extravagantes. Palavras do general. A Organização Mundial de Saúde lançou um pedido urgente para que lhe sejam doados 40 milhões de dólares para salvar a sua operação destinada a pôr fim à epidemia de ébola no leste da República Democrática do Congo. A OMS diz que os seus cofres estarão vazios no final deste mês, pelo que fez o apelo aos doadores para que intensifiquem imediatamente e contribuam com o dinheiro necessário para combater esta doença virulenta. Tariq Jasaravic, porta-voz da OMS, diz que o fracasso em apoiar esta operação seria trágico, pois estão a ser feitos bons progressos na contenção do vírus ébola. Já Jasaravic diz que o dinheiro do apelo também será usado para atividades de preparação nos países vizinhos. Os Centros de Controlo e Prevenção de Doenças da Coreia do Sul disseram que dos 129 casos foram notificados este domingo. A Coreia do Sul registra agora 556 casos do coronavírus. A Coreia do Sul registra também outros casos por identificar. O presidente sul-coreano elevou o alerta da doença ao nível mais alto, dizendo que as autoridades deveriam tomar medidas sem precedentes e poderosas. A China registrou 648 novas infecções no domingo, totalizando agora quase 77 mil, segundo o relatório. 97 pessoas morreram, levando o número de mortos no país para quase 2.500. Fora da China, mais de 1.200 pessoas foram infectadas pelo vírus e mais de uma dezena morreu. O Departamento de Estado americano emitiu sábado avisos contra viagens para o Japão e a Coreia do Sul devido ao surto do coronavírus, instando os viajantes a ter maior cautela ao visitar estes países. Pelo menos 9 pessoas morreram e 37 ficaram feridas no domingo na Turquia, quando um terremoto de magnitude 5,7 atingiu a região da fronteira com o Irão. Isto segundo as autoridades responsáveis do Centro Sismológico da Universidade de Irão, disseram que o terremoto esteve centrado na cidade iraniana de Koy, a uma profundidade de 6 km. Os residentes de Bashkal, no leste da Turquia, a cerca de 10 km do Irão, foram os mais atingidos pelo terremoto. O ministro do Interior turco disse durante uma entrevista em Ankara que 3 crianças e 4 adultos foram mortos e 5 feridos foram levados para um hospital. O presidente Recep Tayyip Erdogan conversou por telefone com o seu ministro do Interior para discutirem a situação. A agência de notícias oficial iraniana estima que o terremoto também danificou edifícios e outras casas em cerca de 43 aldeias na área montanhosa de Kutur. Relatórios dizem que a região é conhecida pelos seus poderosos terremotos. Os iranianos esperam os números finais das eleições parlamentares, mas poucos duvidam que os políticos conservadores e os de linha dura sejam os vencedores num escrutínio marcado por uma participação extraordinariamente baixa. Antes da votação de 21 de fevereiro, milhares de reformistas e moderados tinham sido desqualificados por autoridades eleitorais de linha dura, deixando poucas dúvidas quanto aos possíveis vencedores. Nos círculos eleitorais em que os candidatos não obtiverem 20% dos votos, terá então lugar uma segunda volta em abril. Obrigada, era o Mundo em Notícia aqui na Voz da América, emissão vespertina, domingo 23 de fevereiro de 2020. Amigos ouvintes, recordamos, também podem escutar-nos na internet, em direto, em voaportugues.com. De novo, votos de que estejam a ter um bom domingo.
Angola Fala Só, uma hora de diálogo sem barreiras, sem censura, debate aberto e honesto, falamos todos em Angola Fala Só, pelo móvel, na rádio, no computador, no tablet, conversas globais, assuntos locais, a paixão pela informação, na Voz da América em português, com a melhor companhia, a sua, às 17h30, de todas as sextas-feiras, com a Voz da América em português, Angola. Fala só!
Fazer investigação científica em Angola não é tarefa fácil. Há pouca disponibilidade orçamental para esta área. Nuno Álvaro Dalo, o presidente da Associação Científica de Angola, diz que o governo, em vez de financiar pesquisas de caráter científico e académico, prefere patrocinar festivais. Não que ele seja contra o patrocínio de festivais. Este é o tema que vos propomos nesta Janela de Angola com o repórter Kim Chaliongo.
A aposta na pesquisa científica é a melhor via para mudar o quadro socioeconómico e de desenvolvimento de Angola. A afirmação de académicos que apelam às autoridades angolanas a criarem mecanismos que incentivam a produção científica nas universidades do país. O Orçamento Geral do Estado para o Exercício Económico 2020 atribui menos de 3% do Produto Interno Bruto para a pesquisa académica, o que coloca Angola numa posição desfavorável neste setor, se comparada com a realidade de países da África Austral, tais como Zimbábue, República Democrática do Congo, África do Sul, entre outros. O presidente da ACA, a Associação Científica de Angola, refere ter sido clara a intenção do governo quando, em vez de financiar as pesquisas de caráter científicas e académicas, prefere patrocinar festivais. O pesquisador relata, por outro lado, que sem investigação científica são remotas as possibilidades de Angola poder desenvolver-se e alcançar altos patamares de organização. O também docente universitário lamenta o facto da associação que dirige, que pretende fazer ativismo a favor da investigação científica, não tenha sido legalizada pelo Ministério da Justiça e dos Direitos Humanos perto de 2 anos depois da sua criação.
É evidente que a investigação científica em Angola não tem a mesma importância que, por exemplo, financiar festas, financiar festivais. Nada contra esses eventos, são importantes para a cultura. É importante o entretenimento, mas não são mais importantes do que o desenvolvimento científico, porque o desenvolvimento de um país passa pelo desenvolvimento científico. Nenhum país do mundo desenvolveu-se, alcançou elevados níveis de organização, desenvolvimento científico, tecnológico, econômico, sem a ajuda da ciência, não é? E quando nós temos em Angola um caso como o nosso, em que uma associação como a nossa não tem sequer o certificado de admissibilidade, que, reitero, deve ser concedido nos dias subsequentes à submissão do processo no Ministério da Justiça, significa que estamos muito mal e muito longe sequer de atingirmos aquele objetivo de sermos um país normal e funcional. A Angola, a nível da África Austral, é o pior país em matéria de investigação científica. A África do Sul, o Botswana, a Namíbia, mesmo a Zâmbia, estão muito melhores do que Angola. Note que esses países não investem 1% do seu orçamento na investigação científica e tecnológica. Investem muito mais do que isso. A África toda investe mais de 10%, mais de 15%, consoante os anos e a situação financeira do respectivo país. O Botswana dedica mais de 10% à investigação científica, portanto. E mesmo a República Democrática do Congo investe mais na investigação científica do que Angola. A República Democrática do Congo investe 4 a 5 vezes mais na investigação científica do que Angola. A mesma situação se verifica com a República do Congo ou Congo-Brazzaville. O Congo-Brazzaville dedica 11% do OGE à investigação científica. O Gabão, a mesma coisa, um pouco mais. Então, claro, até o Zimbábue está numa situação econômica trágica e investe muito mais na investigação científica do que Angola, porque as universidades do Zimbábue, apesar da hecatombe econômica muito pior do que a de Angola, em que o Zimbábue se encontra, no entanto, essas universidades continuam a ter um nível de qualidade bastante aceitável e apreciado até nos países do Ocidente, que, como sabe, são os melhores em matéria de ensino superior, investigação científica e desenvolvimento científico e desenvolvimento tecnológico.
São poucas as instituições de ensino superior que estão a contribuir para a produção científica em Angola e, do mesmo modo, para o desenvolvimento do país. O politólogo e professor universitário Nelson Domingos critica a falta de liberdade científica e académica nas universidades e institutos superiores nacionais. Sem meio termo, o académico atesta que o atual quadro não permite afirmar que existem condições para a pesquisa e produção científica.
Porque as nossas instituições, como disse anteriormente, elas estão armadilhadas. Armadilhadas no sentido de ter indivíduos alocados em determinados pontos estratégicos das instituições de ensino para evitar que pessoas que pensem livremente ou apresentem novas teorias, novas formas de ver o mundo sejam afastadas. E a condição para o exercício ou para o alcance desse desenvolvimento tecnológico é exatamente o conhecimento científico, a liberdade científica. Infelizmente, no nosso quadro, na nossa realidade, ainda não é possível se dizer que se faça ciência de facto em Angola.
A realidade política, social e cultural de um país tem muita relação direta com aquilo que se chama de qualidade da liberdade científica ou da liberdade académica.
Dificilmente alguém que está preocupado tão somente com o pão, com o almoço, estará preocupado em parar e refletir sobre a realidade, investigar esta realidade e produzir. Até porque produzir um livro em Angola é uma tarefa herculosa e muito difícil. Primeiro, o custo da produção. Segundo, o investigador ou se dedica a investigar e passa fome, ou se dedica então a lecionar para poder ter o seu sustento.
A Associação de Comunicólogos Angolanos entende que a falta de incentivo à pesquisa científica resulta em perdas maior para o Estado, que devia ter políticas de valorização e incentivo de produção académica. O presidente da Associação de Comunicólogos Angolanos, André Cid, pensa que o desenvolvimento do país passa obrigatoriamente pela aposta na ciência, daí que reprova o tratamento que é dado aos trabalhos de fim do curso nas universidades angolanas.
Quem perde essencialmente com isso é o próprio Estado, porque países como Israel têm no seu orçamento geral do Estado cifras bastante significativas dedicadas à investigação científica. O Brasil, por exemplo, tem um orçamento, tem um fundo onde todas as universidades que queiram desenvolver projetos de pesquisa, elas vão elaboram os projetos de pesquisa, submetem os departamentos de ensino e investigação e estes encaminham para uma instituição que verifica a autenticidade e a veracidade do projeto de pesquisa e financiam tanto o estudante, o professor, o pesquisador, recebe os recursos necessários para desenvolver a pesquisa, desenvolve, portanto, recolhe, trata e publica a matéria e o resultado da pesquisa é depositado nesta instituição do Estado. Logo, as pesquisas não ficam dispersas. Nós temos universidades que vão tentando tentado fazer alguma pesquisa, mas os resultados das pesquisas são colocados ali. Em alguns casos, há houve instituições que estão a queimar os trabalhos do fim do curso. Isso mostra claramente que há uma clara falta de visão do Estado em relação à importância deste trabalho de fim do curso. E também nós temos o petróleo. O Fundo do Petróleo tinha receitas canalizadas para a investigação científica, mas não se faz sentido. Tudo isto anda segredo dos deuses. Por isso queremos aqui chamar a quem de razão.
Que com a investigação científica alguma coisa melhor poderia surgir para o país? A investigação científica haveria de contribuir para mudanças?
A única forma, se nós quisermos mudar o país, se quisermos desenvolver, se quisermos dinamizar o país, temos de apostar efetivamente na pesquisa científica. Nós, a Associação de Comunicólogos Angolanos, por exemplo, estamos a pensar em trazer para a sociedade uma estratégia de comunicação para o combate à seca. Estamos a trabalhar, o país está a viver o fenómeno da seca no sul do sul da Angola, sul do país, mas qual é a estratégia? Não há, até agora, ainda não nos apresentaram uma estratégia de comunicação para o combate à seca.
Para o jornalista Alexandre Solombe, ex-presidente do Conselho de Governadores do MIS Angola, Instituto de Mídia para a África Austral Angola, sente-se no país interferências políticas e partidárias na produção científica, coibindo a criatividade dos académicos, sob pena de serem afastados das unidades orgânicas de ensino universitário.
Nós vemos uma academia acolhendo militantes de esquerda, porque quase todo estudante que foi estudar nesses países, antiga União Soviética, Cuba, Checoslováquia, boa parte deles, aqueles que não se esforçaram para se atualizar, depois que as coisas mudaram, tomaram outro rumo, naquela altura, enquanto estudante, eram potenciais militantes de esquerda. E enquanto militantes de esquerda, tendo entrado para a militância de esquerda, eles tornaram-se adeptos, são amantes da casa, é a casa de Sócrates, citada por Platão. Defendem muito aquilo que é deles, são militantes de esquerda. E é esse tipo de gente que está a dirigir as instituições em Angola. E este tipo de indivíduos tem limitações do ponto de vista intelectivo, de tal maneira que quando aparecem pessoas a falar com propriedade, a criar, a produzir obras, fazem guerra. E o que estamos a assistir ao nível da universidade. Infelizmente, vamos continuar a ter antigos militares de esquerda a dirigirem as cátedras, as universidades, e neste contexto não se produz conhecimento. Comparativamente com os países aqui da região, vou falar da África Sul, da Namíbia, onde a ciência é ciência e as pessoas não misturam partidarismo político, portanto, a política partidária, consciência. Ah, são coisas completamente... Isto depois tem um impacto muito grande na produção eficiente dos conteúdos científicos aqui ao nível da nossa pasta. Aquilo que é produzido na África do Sul ou que é produzido num país onde as liberdades são melhor exercitadas não pode ter comparação com aquilo que é produzido num país onde as liberdades são maniatadas. Estou a falar de liberdades criativas. A criatividade é a partir da maniatada. A criatividade precisa de liberdade para ela se estender, para ela fluir e fluir também, não é? E é o que não acontece na nossa realidade.
Por outro lado, Nuno Álvaro Dalla, líder da ACA, reprova a ideia segundo a qual em Angola não existem condições para a realização de investigação científica. De acordo com o ativista, o facto de existirem unidades orgânicas de ensino superior é um passo importante, porém, resta apenas o apetrechamento destas unidades e o asseguramento de outras condições elementares para a produção científica.
As condições existem a partir do momento em que existem recursos humanos. As condições materiais podem ser criadas. Nós em Angola, já temos uma série de instituições de ensino superior. Como sabe, o conceito de ensino superior tem incito nele o conceito de investigação científica, o conceito de desenvolvimento científico e por aí fora. Apetrechar os laboratórios dessas instituições, melhorar as condições dos laboratórios que existem, como o Laboratório de Engenharia de Angola e outros laboratórios, passa na verdade por um processo de reinvestimento por um lado e de investimento por outro, e que torna então evidente que é possível fazer investigação. A investigação científica em Angola é feita, mas não é feita nas proporções ideais. Há alguma investigação científica feita no país? Há, mas não é na proporção ideal. Não é uma proporção que reflete os desafios do país. Não é uma proporção que nos dignifica enquanto país que alega, pelo menos, ou defende, estar a trilhar rumo ao desenvolvimento integral.
Uma aposta séria na produção científica teria promovido a solução para vários problemas sociais do país, entre os quais os de âmbito socioeconómico, bem como tecnológico, para além do desafio do desemprego. Para o presidente da ACA, em Angola não existe a relação entre a invenção e o processo que resulta na aplicação industrial das criações, por isso advoga que faz parte das atribuições estatutárias da organização que dirige e fundada há cerca de 2 anos, incentivar e promover a valorização dos trabalhos científicos feitos por cidadãos angolanos.
Se nós investigarmos o problema do paludismo, por exemplo, vamos compreender as causas que concorrem para o elevado índice de paludismo a nível da população. Evidentemente que também teremos luzes sobre soluções universais e locais a serem acionadas ou implementadas para que o paludismo deixe de ser então essa primeira causa de morte no país e passe até a ser uma doença que, se não erradicada, mas reduzida a um nível controlado. É um exemplo que dou para responder à pergunta que faz. Um outro exemplo importante também se traduz no caso, por exemplo, do desenvolvimento econômico. Como é que a investigação científica ajuda a desenvolver a economia? Simples. Se as instituições de ensino superior, nomeadamente aquelas, no caso particular, que tenham cursos de economia e gestão, dedicassem pelo menos 10% do seu orçamento à pesquisa científica, estou a falar da realidade angolana, tenho certeza que essas pesquisas produziriam resultados fundamentais que ajudariam o governo a responder a muitos desafios, como o desafio do desemprego. Porque ao investigar, por exemplo, ao patrocinar pesquisas científicas sobre empreendedorismo em Angola, descobriríamos casos interessantes de jovens, ou não, né, ou nem tanto, que têm ideias que efetivamente, com investimento público ou privado, poderiam efetivamente ser ideias que acabariam por ser transformadas em dinheiro, e dinheiro implica é capital. Estou a falar dos inventores que infelizmente estão entregues à sua própria sorte. Não há efetivamente essa relação entre a invenção, o acompanhamento e naturalmente aquele processo que vai dar na aplicação industrial dessas invenções. O Estado tem uma intervenção que é muito limitada, quase nula. E a Associação Científica de Angola, e porque o Estatuto é claro nessa matéria, desempenharia um papel importante nisso. Ajudar os inventores do país a terem o devido acompanhamento institucional e terem as suas invenções o destino que os inventores de outros países costumam ver, nomeadamente que as suas invenções tenham aplicação industrial. Essa aplicação industrial vai significar que essas invenções terão, digamos, impacto direto na vida das pessoas. Esses inventores passarão a ter capital que lhes permitirá desenvolver outros projetos, o que vai significar evidentemente ajudar outros inventores que precisam também de apoio. Portanto, é um processo multiplicador, mas como nós não temos isso, não há essa cultura, claro, as pessoas pensam que o desenvolvimento econômico passa apenas por montar uma bancada e vender manga ou vender algum outro produto, acumular dinheiro e depois decidir como é que vai gastar esse dinheiro. Não.
O ativista advoga ainda a criação de uma legislação para regular a realização de investigação científica no país. O escopo legal, segundo disse, vai definir os parâmetros para a execução da pesquisa, criação de laboratórios, a preservação dos princípios morais, éticos e culturais, entre outras ações do âmbito.
A investigação científica deve ser feita em sede de lei, ou seja, tal como a atividade econômica é regulada por lei, tal como o processo, a atividade fiscal levada a cabo pelas instituições do governo ou do Estado vocacionadas para nessa matéria devem ser também reguladas. Não é cobrar impostos, vai lá, há um impulso na lógica do vamos ver, do vamos decidir agora como fazer, mas é tudo feito dentro da lei e deve ser assim. Então, a investigação científica também deve ser desenvolvida dentro de um escopo legal. O Botswana possui, por exemplo, uma legislação que regula como é que a investigação científica deve ser feita, que valores, que princípios éticos e morais devem reger a pesquisa científica, quais são os procedimentos a serem observados para a criação de um laboratório de investigação científica, para, por exemplo, a criação de um laboratório de física, para a criação de um laboratório de química e assim sucessivamente. O mesmo acontece na África do Sul, onde todo o processo de investigação e produção científica é feito em sede de lei. Podia falar de países como a Tanzânia, de países como o Quênia, onde também existe legislação científica. Angola não tem legislação científica. Por exemplo, em matéria de células-tronco, nós não temos uma lei em Angola que diga como é que os hospitais, como é que as instituições de investigação biológica ou médica devem proceder em relação às células-tronco, que nos Estados Unidos, por exemplo, são um assunto já legislado, porque, como sabe, células-tronco são células de uma especificidade, de uma natureza, de uma índole, que efetivamente requerem controle, porque há sempre o risco de serem desenvolvidas atividades, serem criados projetos que podem constituir de facto uma ameaça não só à própria segurança da saúde pública das pessoas, como também inclusive podem constituir violação de preceitos constitucionais como o direito à vida e naturalmente, mais do que isto, o direito a ter uma existência que efetivamente seja compatível com o princípio da dignidade humana.
A reportagem da Voz da América em Luanda com Quincha Liongo.
Amigos ouvintes, recordamos que podem conversar connosco através do Facebook ou do WhatsApp e o nosso número no WhatsApp para nos contactar é mais 1-908-652-4584. Agora a música. Soraya e Lisandro trazem-nos Bye. Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, domingo 23 de fevereiro de 2020. Votos de um bom domingo para todos. Esta é a Voz da América e esta é a emissão vespertina em português. Não esqueça, pode conversar connosco através do Facebook, estamos no Twitter e no Instagram E no WhatsApp o nosso número é mais 1-908-652-4584. Amigos ouvintes, esta é a Voz da América e esta é a emissão vespertina em português. É 23 de fevereiro de 2020, estamos a transmitir desde Washington, a votos de um bom domingo para todos. Estamos na onda média nos 1530, onda curta, 13.630 e 17.655. Estamos na internet em voaportugues.com. Em FM estamos em Cabo Verde com a Rádio Comercial, a Rádio Morabeza, estamos em São Tomé, através do transmissor local da Voz da América. Estamos na Guiné-Bissau, em Buba, com a Rádio Papagaio, em Gabu, a Rádio Sitchanouk, a Leste FM. Estamos também com a Rádio Comunitária de Bafatá e, em Bissau, estamos com a Pidjiguiti, a Capital FM. Não esqueça, estamos também em Moçambique, em Maputo, com a ZFM, em Nampula, ouvem-nos em FM com a Rádio Encontro, em Nova Rádio Paz. Estamos em FM, isto na cidade de Quelimane, e estamos também em Pemba, com a Rádio Sem Fronteiras. Na apresentação está convosco Ana Guedes. Após as notícias do mundo, vamos dar aqui uma volta pela saúde com a doutora Graça Matinha. E depois vamos conversar com um dos nossos amigos ouvintes. De facto, ela é uma amiga ouvinte e é de Moçambique. Mas primeiro, vamos às notícias do mundo. E nas notícias do mundo, começamos com Angola, onde o chefe de Estado-Maior das Forças Armadas, General Egídio de Sousa Santos, reafirmou o combate à gestão danosa nas unidades militares, por forma a que seja criado, diz ele, um ambiente salutar de trabalho e bem-estar para todos os militares e os civis. O general que falava no Lobito reconheceu que, apesar de progressos já obtidos, é necessário fazer melhorias nos aquartelamentos das tropas, por forma a satisfazer as necessidades básicas dos soldados. Por outro lado, reconheceu a necessidade de continuar o trabalho de educação das tropas para, o que ele diz ser, a prevenção de alguns procedimentos extravagantes. A Organização Mundial de Saúde lançou o pedido urgente para que lhe sejam dados 40 milhões de dólares para salvar a sua operação destinada a pôr fim à epidemia de ébola no leste da República Democrática do Congo. A OMS diz que os seus cofres estarão vazios no final deste mês, daí o apelo aos doadores para que intensifiquem imediatamente e contribuam com o dinheiro necessário para combater esta doença virulenta. Tariq Jassaravic, porta-voz da OMS, diz que o fracasso em apoiar a operação seria trágico, pois estão a ser feitos bons progressos na contenção do vírus ébola. Os Centros de Controlo e Prevenção de Doenças da Coreia do Sul disseram que 129 casos foram notificados este domingo. São casos de coronavírus, o que aumenta para 556 os casos de coronavírus ali existentes. O presidente sul-coreano elevou o alerta da doença ao nível mais alto, dizendo que as autoridades deveriam tomar medidas sem precedentes e poderosas. A China registrou 648 novas infecções deste domingo, totalizando agora quase 77 mil. Segundo o relatório, 97 pessoas morreram, elevando o número de mortes no país para quase 2.500. Fora da China, mais de 1.200 pessoas foram infectadas pelo vírus e mais de uma dezena faleceu. Pelo menos 9 pessoas morreram e 37 ficaram feridas no domingo, na Turquia, quando um terremoto de magnitude 5,7 atingiu a região da fronteira com o Irão, disseram as autoridades. Os responsáveis do Centro Sismológico da Universidade de Irão disseram que o terremoto estava centrado na cidade iraniana de Koy, a uma profundidade de 6 km. Residentes de Baksdale, no leste da Turquia, a cerca de 10 km do Irão, foram os mais atingidos pelo terremoto. A Agência de Notícias Oficial Iraniana estima que o terremoto também danificou edifícios e outras casas em cerca de 43 aldeias na área montanhosa de Kotur. Relatórios dizem que a região é conhecida pelos seus poderosos tremores de terra. Os iranianos esperam os números finais das eleições parlamentares, mas poucos duvidam que os políticos conservadores e os da linha dura sejam os vencedores num escrutínio marcado por uma participação extraordinariamente baixa. Nos círculos eleitorais em que os candidatos não obtiverem 20% dos votos, vai ter lugar uma segunda volta em abril. As eleições eram vistas como um teste da popularidade dos clérigos conservadores, ocorrendo no momento de ira pública contra a corrupção oficial, enfraquecimento da economia, a forma como Teherão lidou com a queda de um avião de passageiros da Ucrânia, abatido pelas defesas aéreas iranianas e que mataram todas as 176 pessoas a bordo. Muitos ativistas, incluindo alguns presos políticos, pediram aos eleitores que boicotassem as eleições em protesto contra o que dizem ser engenharia eleitoral e a dura repressão dos manifestantes em novembro e janeiro. Era o Mundo em Notícia aqui na Voz da América, emissão vespertina em português, domingo 23 de fevereiro de 2020. Em nome de todos, votos da continuação de um bom domingo.
Angola fala só. Uma hora de diálogo sem barreiras, sem censura. Debate aberto e honesto, falamos todos em Angola fala só. No telemóvel, na rádio, no computador, no tablet. Conversas globais, assuntos locais. A paixão pela informação, na Voz da América em português, com a melhor companhia, a sua, às 17h30, de todas as sextas-feiras, com a Voz da América em português, Angola. Fala só!
Vamos agora para o nosso consultório médico com a doutora Graça Matinha. É a sua saúde. Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a esta página de saúde aqui na Voz da América, nesta emissão vespertina em português. E connosco, para falar de saúde, temos a doutora Graça Matinha. Olá, doutora Graça, como vai?
Olá, Ana, olá, queridos ouvintes. Eu estou bem. Espero que os nossos ouvintes também estejam bem e com energias renovadas para o ano de 2020.
Exatamente. De novo, ainda estamos a meio só do primeiro mês do ano. Um bom ano novo para todos, não é, doutora? Cheios de saúde. E, doutora, falando de saúde, a Organização Mundial de Saúde diz que para esta década, portanto, a década entre 2020 e 2030, diz que há 13 grandes desafios de saúde. Doutora, em termos destes desafios de saúde, qual é a importância de nós termos a Organização Mundial de Saúde falar de que há desafios de saúde que têm que ser respondidos por todos os países? Antes de avançarmos para quais são os desafios.
Olha, Ana, a importância é que, como nós sabemos, a Organização Mundial da Saúde é o órgão máximo de regulação dos aspectos de saúde. E qualquer coisa que seja definida pela Organização Mundial da Saúde tem que ser tomada como uma política pelos países, por todos os países que estão subscritos à Organização Mundial da Saúde. Daí que é muito importante que a Organização Mundial da Saúde emita essas diretrizes para, por sua vez, os países adotarem as diretrizes e implementarem para a melhoria dos cuidados de saúde a nível dos próprios países.
Doutora, entre os vários desafios que a Organização de Saúde menciona, eles dizem que os centros de saúde, por vezes, não têm serviços básicos como água potável, por exemplo, e que em vários países em que a OMS trabalha, países normalmente de renda média ou baixa, é preciso melhorar a condição de higiene, é preciso melhorar a higiene nos hospitais. Nós sabemos, doutora, que até aqui também nos Estados Unidos há muitas infecções hospitalares e que as pessoas poderão dizer é uma questão de higiene. Pode ser ou pode não ser, mas doutora, por que esta necessidade de melhorar a higiene em países que já têm tanta dificuldade até em terem um centro de saúde?
Olha, Ana, eu diria que, respondendo de forma simples, é que ninguém vai ao hospital para ficar doente. Toda a gente, quando vai a um hospital ou uma unidade sanitária, é à procura de saúde. E nós sabemos que
à higiene ou à má higiene é um fator muito que contribui muito para a transmissão das doenças. Daí que essa questão da higiene é um grande desafio e vai ser uma prioridade ao longo dos anos, porque é verdade que há problemas de disponibilidade de unidades sanitárias, mas aquelas poucas que existem têm que ser capazes de oferecer serviços com qualidade. E qualidade passa primeiramente pela higiene e depois temos todos os componentes do próprio atendimento e por aí fora. Portanto, a qualidade, para termos uma boa qualidade, a higiene dos serviços de saúde é básica. Falo de disponibilidade, por exemplo, da água. Os doentes, quando vão ao hospital, têm que ter água para lavar as mãos, porque nós não podemos estar a pregar que as pessoas têm que lavar as mãos se nós mesmos não providenciamos essa água limpa para as pessoas lavarem as mãos ou para consumirem. Uhum. E a própria limpeza das instalações de saúde é uma questão muito importante, porque isso também faz com que as pessoas tenham mais segurança e confiança aos serviços de saúde.
Saúde, exatamente. Doutora, outro dos grandes desafios e que é uma prioridade também são questões climáticas. É a importância das mudanças de clima na saúde. Porquê esta prioridade? Porquê este desafio?
Olha, Ana, nós, digo nós, o mundo no geral está já começa a sofrer consequências das mudanças climáticas e as mudanças climáticas afetam diretamente o bem-estar e a saúde das pessoas. Imagina, por exemplo, nós tivemos aqui em Moçambique dois ciclones no ano passado e que impactaram muito na vida das pessoas de forma negativa. Nós também podemos falar de questões das altas temperaturas que se fazem sentir, que também trazem consigo certas doenças, a poluição do ar que mata as pessoas e entre outras coisas que afetam diretamente a nossa saúde, como a questão, se nós temos, por exemplo, altas temperaturas, dificilmente os campos podem produzir e as pessoas podem morrer de desnutrição. Uhum. Então, essa questão das mudanças climáticas é bastante séria e vale a pena que todos nós tenhamos consciência disso e possamos fazer alguma coisa, não só no âmbito pessoal, mas como sociedade, para podermos melhorar ou minimizar os impactos das mudanças climáticas.
Doutora, outra necessidade é a questão do acesso a medicamentos. Há milhões de pessoas no mundo que não conseguem ter acesso aos medicamentos que deveriam tomar, muitas vezes até vacinas. Por outro lado, há campanhas de vacina e as pessoas às vezes não levam as suas crianças a vacinar. Há às vezes vacinas que acabam por expirar porque não são protegidas, portanto os medicamentos não são protegidos. Medicamentos é um dos grandes desafios da humanidade em termos de saúde, segundo a OMS.
Exatamente, Ana. Quando nós falamos do acesso aos medicamentos, é importante olharmos para duas vertentes principais. Uma é a questão do acesso por indisponibilidade nos sistemas de saúde, não é? E também por incapacidade das pessoas adquirirem, mas também a outra vertente que importa referir é a que a Ana mencionou. As pessoas não vão quando os serviços são oferecidos. E isso acaba sendo uma ameaça para a saúde global. Por quê? Porque se, por exemplo, nós não temos vacinas disponíveis, se nós não temos medicamentos disponíveis, vamos ter situações de surtos por causa de vacinas e as pessoas podem morrer por causa de surtos. Mas somente as pessoas vão à unidade sanitária e não encontram medicamentos, não poderemos melhorar a condição de saúde das pessoas e inclusive podemos causar outros problemas porque as pessoas não têm acesso a esses medicamentos e outros produtos médicos.
Doutora, continuamos a falar aqui, por exemplo, de questões do VIH, ou HIV, questões como hepatites, malárias, tão prevalentes nas nossas áreas, tuberculose. É um grande desafio, é uma prioridade combater as doenças infecciosas, não só encontrar formas de tratar adequadamente as pessoas e convencê-las a fazer o tratamento, como também encontrar novas formas de combater essas doenças. E este é um dos grandes desafios, doutora, e continua a ser e talvez vá continuar a ser.
Exatamente, Ana. As doenças que a Ana mencionou, que são HIV, tuberculose, malária e outras, vão continuar a ser prioridade e são grandes desafios para o sistema de saúde. Primeiro porque há cada vez mais pessoas a se infectarem, por exemplo, para o caso da malária, os esforços para controlar a malária não têm estado a obter resultados muito positivos e isto acaba sendo uma ameaça para a saúde global, Ana. E mais do que a questão do tratamento é que se possam garantir medidas eficazes para a prevenção, porque a prevenção é muito mais barata que o tratamento e que pode ser administrada de forma massiva. Portanto, há aí um desafio muito grande, principalmente para a comunidade científica, para os acadêmicos, no sentido de explorar outras medidas de prevenção cada vez mais eficazes, mas também é um desafio para as próprias pessoas, as comunidades, porque para algumas doenças existem medidas de prevenção eficazes, mas é preciso que todos nós possamos assumir essa questão da prevenção e possamos olhar para os problemas de saúde como problemas nossos, não problemas do sistema de saúde, não problemas do governo, mas problemas nossos que estão dentro da nossa comunidade e que cada um de nós tem um papel importante para poder fazer a diferença.
Doutora, nestes minutos que ainda temos, há poucos, outra prioridade são os jovens, os adolescentes. A OMS diz que é preciso mantê-los seguros, é a frase deles. Isto porque entre os 10 e os 19 anos dizem que morrem todos os anos 1 milhão de adolescentes. Temos não só questões de acidentes de viação, temos suicídio que aumenta entre os jovens, violência, adesão a gangues. Doutora, esta é a prioridade. Por que esta é a prioridade?
Olha, Ana, a Ana muito bem disse que nos últimos anos tem estado a aumentar o índice de suicídios, de acidentes e por aí fora. E isto é uma preocupação para a saúde pública. Infelizmente, pela pressão da sociedade, pelo meio em que o adolescente está inserido e pelo desconhecimento, acima de tudo, das opções que tem em relação à vida, em relação à sua saúde e por aí fora, muitos acabam entrando em depressão e acabam optando pelo suicídio. É uma grande preocupação, sim, porque se nós olharmos para a população num país, nós constatamos que a maior parte da população é jovem, portanto, são adolescentes, são jovens, e estes têm que ter saúde plena para poder segurar os nossos países, não é? Imagina que todos os jovens comecem a entrar nas drogas, comecem a ficar doentes, então eles não poderão contribuir para a sociedade de forma muito, muito ativa. Então é muito importante nós olharmos para os adolescentes e os jovens com muito cuidado, com muita atenção, porque são um grupo especial, não é? E que nós normalmente, quando falamos em política de saúde, há sempre uma tendência de olhar para a mulher e criança. E nós esquecemos aquela percentária, exatamente, dos adolescentes, que têm um papel muito importante e que é o garante do futuro das nossas nações. Então é muito importante a questão da saúde dos adolescentes.
E pronto, doutora, tivemos aqui a destacar alguns dos desafios e prioridades também da saúde mundial para a próxima década. E segundo uma lista da própria Organização Mundial de Saúde, nós vamos despedir-nos do nosso auditório, a quem desejamos um bom ano cheio de saúde, 2020 cheio de saúde, uma boa década cheia de saúde e também, doutora, uma boa semana de saúde, não só para os nossos ouvintes, também para si e, como sempre, estamos juntas.
Estamos juntas, Ana, uma boa semana de cheia de saúde para ti também, para os nossos queridos ouvintes. Voltamos a falar de 8 dias e até lá, lembrem sempre de cuidar da saúde, que é o bem mais precioso que nós temos.
Indo ao encontro dos amigos ouvintes, hoje a Daniela Seteschi vai conversar, de facto, com uma amiga ouvinte. Ela é de Moçambique, é Júlia Fará.
Pata informado. Pata informado. Se liga nos passos ouvintes.
Eu.
Olá, aqui é a Dani Steski e hoje nós vamos falar sobre o projeto Celebrando a Vida com Júlia Fará, oficial de programas da Associação Cugarística na Beira. Seja bem-vinda!
Obrigada. Boa tarde, Daniele.
Boa tarde, Júlia. Esse é um projeto muito importante e eu gostaria que você contasse mais para a gente.
O projeto Celebrando a Vida é um projeto financiado pela Embaixada da Suíça em parceria com a Rede, que é uma organização que tem a sua sede na cidade do Sul, está também no Maputo. E tem como objetivo reduzir a incidência de morbilidade e mortalidade de HIV entre adolescentes e jovens, encorajando a prevenção, o teste, o tratamento e a adesão ao tratamento do HIV-Sida. Em Moçambique, o projeto está sendo implementado em 3 províncias, nomeadamente Maputo, Gaza e Beira, por 5 organizações. Em Maputo temos a ADEC, Ixiquami e Oasis. Em Gaza temos a Associação Tezumbana. E na Beira está com a Associação Cugarística. Também tem 3 resultados, em que o resultado 1 tem como resultado esperado adolescentes e jovens com habilidades psicossociais de comunicação, negociação, habilidades de construção de relacionamento, autoestima, capacidade de acessar informações e serviços de saúde sexual reprodutiva e HIV. Aqui neste resultado, nós pretendemos que os adolescentes tenham apoio psicossocial e sejam sensibilizados para os serviços de testagem. E no resultado 2, quer garantir que haja um forte ambiente de apoio com reduzido estigma e discriminação entre a comunidade, o cuidador, os educadores de pares, que são os nossos pares, não são adolescentes, que trabalham para ajudar outros adolescentes que estejam na mesma situação, para a prevenção do HIV e acesso ao tratamento e adesão ao HIV.
Uhum.
E o último resultado, que é o resultado 3, é a prestação de serviços de saúde e educação para adolescentes e jovens, como o caso de adesão do próprio adolescente que esteja em tratamento, o início de tratamento para os adolescentes que tenham um resultado positivo e o acompanhamento dos mesmos adolescentes através das visitas domiciliárias, né, integração dos mesmos grupos de apoio. Grupos de apoio são grupos onde adolescentes e jovens vivendo com HIV vão para lá e têm tido apoio psicossocial, são motivados para poderem aderir ao tratamento e possam ter autoestima para viver de uma forma normal e saudável, positivamente.
Isso é muito importante. E, Júlia, por que é importante receber o tratamento contra o HIV? Muitos jovens, às vezes, nem sabem, né, que tem esse vírus. Como é que eles podem saber? Se eles têm dúvida, como é que eles podem saber se eles têm o vírus e por que é importante receber esse tratamento?
A única forma de saber se tem o vírus de HIV é fazendo o teste de HIV. Em qualquer unidade sanitária, o teste é gratuito, é voluntário, o adolescente vai para lá, pode fazer para os adolescentes de 10 a 24 anos, temos o serviço Amigo do Adolescente Jovem, vulgarmente chamado de SAIS, onde o adolescente vai para lá e tem toda a assistência de adolescente mesmo. Exatamente, é um local na unidade sanitária especificamente para o adolescente jovem na faixa de 10 a 24 anos. É lá também onde podem fazer o teste da HIV e saber qual é o seu resultado. É importante fazer o tratamento, porque ao fazer o tratamento, pode garantir uma vida saudável e evitar que os vírus se multipliquem no seu organismo, como forma de não acelerar o desenvolvimento dos vírus e para não chegar à fase do SIDA, em que o jovem, o adolescente, nesse caso, já não consegue se movimentar, já não consegue fazer aquilo que são essas atividades diárias, normais. Então, quanto mais cedo descobrir que tem um vírus, melhor ainda, porque pode fazer o tratamento e viver normalmente.
E se alguém estiver nos ouvindo agora e quiser saber mais informações sobre o projeto Celebrando a Vida, o que eles têm que fazer?
Temos o site da REPS, mesmo tem a página do Facebook, podem lá encontrar as informações. Temos o site da Associação Cidade Fica, onde também divulgamos os nossos trabalhos. e podem também dirigir para quem estiver na Beira, no Maputo ou em Gaza, pode procurar as associações que estão a trabalhar com o projeto Celebrando a Vida e lá obterão mais informações. Para a Beira, a associação que garifica está sediada no bairro da Munhaza, mesmo em frente ao mercado de Simango.
Ótimo! E me conta um pouquinho das atividades que o projeto oferece.
Bom, as atividades que o projeto oferece são apoio psicossocial, que é bastante importante, as visitas domiciliárias, integração dos cuidadores, dos nossos beneficiários nos grupos de poupança, e também temos as sessões de cuidados parentais para os cuidadores ou pais dos nossos beneficiários, esses adolescentes que estão nessas condições.
Júlia, foi um prazer tê-la aqui no nosso segmento. Eu espero que você participe aqui na Voz da América mais vezes.
Obrigada. Será um maior prazer para mim também.
Obrigada, Dani. Continuando com Moçambique, a música de Lisa James, que foi escolhida pela Júlia Fará, vai nos acompanhar quase até ao final desta emissão.
Quando penso em ti, meu coração. This program has come to you from the Voice of America, Washington.